Bom dia a todos. A gente vai começando aqui, vai ter um pouco de barulho lá fora. A gente está com um problema no sistema de som ali do pátio. Então o pessoal não está ouvindo, então eles estão tranquilos, conversando. Mas aos poucos o pessoal vai percebendo e vai subindo, não tem problema. A gente vai conversando, começa com um pouco de barulho e logo vai terminar. Eu não estou suado, tá, gente? Sabe essas garrafinhas ecológicas de água que você abre e ela desmancha na sua mão? Foi isso que aconteceu. Então eu fui batizado por aspersão agora. Foi isso que aconteceu. Queridos, a nossa classe, então, dentro do tema de maturidade, todas as classes, elas estão dentro desse tema maior, que é o nosso alvo como igreja de se tornar uma igreja cada vez mais madura. Então, todas as classes vão tratar de temas que lidam com maturidade. Obviamente, se a gente pensar, todo tema vai estar ligado com maturidade. Então, o alvo das classes vai ser isso, sobre maturidade em diversas áreas da nossa vida. E aqui, então, na nossa classe aqui no ginásio, nós vamos falar sobre lidar com conflitos, com crises, de forma madura. Tá? Resolvendo conflitos de forma madura. E o nosso alvo é esse, a gente olhar para a Bíblia, princípios bíblicos que vão transformar conflitos, discussões, em algo que seja edificante, não destruidor. Tá bom? Toda essa série ela é baseada no livro do Lu Priolo, Resolução de Conflitos. Então, se você quiser adquirir esse livro, ele é muito bom. Vários princípios, vocês vão ver, a gente vai lidar com eles aqui, mas por conta do nosso tempo, serão 8 aulas. A gente não vai conseguir abordar todo o livro na sua profundidade. Então, se você quiser se aprofundar no tema, aí você compra o livro e você pode ler. Faça isso depois da série, para parecer que as coisas são a gente que, nossa, olha como eles são inteligentes, entendeu? Aí depois você olha no livro e fala, ah, tá, era daqui. Tá bom? Mas, pergunta. O que vem à sua mente quando ouve a palavra conflito? Você viu o anúncio da classe sobre conflitos, o que veio na sua mente? Outra pergunta: o conflito é algo bom ou ruim? Será que é algo que é sempre errado? O conflito é algo que deve ser sempre evitado a qualquer custo? Ou será que conflito pode ser algo bom? Isso nos leva para a próxima pergunta. Isso aqui começar um conflito pode ser a vontade de Deus? Conforme a gente vai conversando nessa nossa caminhada, nesse bimestre de Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver que conflitos, eles não são necessariamente pecado. Conflitos, muitas vezes, eles são necessários. Conflitos muitas vezes são mandamentos de Deus. Então, isso faz a gente entender o que a gente quer dizer com conflitos aqui. Conflito, então, é quando você há um confronto de ideias, um confronto de visões. Isso não é necessariamente errado. O que torna um conflito errado é a forma como ele é exercido. É a motivação, o motivo pelo qual você entra num confronto. A forma como você reage a um confronto, então isso pode tornar um conflito pecaminoso. Geralmente, nós temos uma visão negativa de conflito por causa das nossas reações pecaminosas a um conflito. Então, quando a gente pensa em conflito, a gente pensa em palavras duras, em choro e ranger de dentes, relacionamentos quebrados, ofensas. Tudo isso aparece em conflitos, mas não é por causa do conflito, é por causa de quem está envolvido no conflito. É por causa do coração das pessoas que estão envolvidas no conflito. Então, conflito não é necessariamente errado. A gente vai ver alguns textos que mostram isso. Por exemplo, Jesus ele disse que quando nós vemos uma pessoa em pecado, a pessoa pecar contra nós devemos confrontar. O confronto é isso, são visões diferentes. sobre algo que ele precisa ser alinhado à palavra de Deus. Então, um conflito necessário é quando eu vejo alguém em pecado. E é interessante, porque a nossa visão negativa de conflito faz com que a gente fuja dos conflitos, mesmo quando eles são bíblicos. A gente conversou recentemente sobre isso, né, numa reflexão, numa mensagem sobre fofoca, né, que a gente prefere fofocar, falar mal de uma pessoa, falar do pecado da pessoa, do que falar do pecado com a pessoa. E muitas vezes a gente fala, eu não vou falar com ela, porque eu não quero criar um clima ruim, e é exatamente isso, o clima ruim que a gente foge. Outros textos que falam sobre conflitos necessários, Paulo ele diz, para pregar a palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo, e repreender, criar um conflito através da exposição da palavra que vai confrontar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso tem pregações, sermões, que eles são mais duros, que eles criam um conflito, mas é um conflito necessário. Paulo precisou criar um conflito, enfrentar Pedro, quando Pedro estava tendo atitudes erradas. Ele confronta Pedro por causa da sua atitude errada, um conflito necessário. E Judas, ele nos chama para um conflito, para uma batalha pela fé. Nós confrontarmos, nós estamos em conflito com o mundo, com os valores do mundo, porque eles estão afastando da palavra de Deus. Então, são conflitos necessários. Então, lembra disso, o conflito em si não é pecado, mas ele pode ser. Se o conflito for motivado pelo pecado, a gente vai conversar sobre isso, ou se ele for exercido de forma pecaminosa. É interessante que Jesus, ele falou, o evangelho, ele produz conflito. É interessante que às vezes o mundo fala isso, né? Porque o mundo conhece um pouco do evangelho, e eles tentam usar o evangelho para alívio de consciência. Não, vocês não podem falar contra o pecado, né? Afinal, Jesus, qual foi o principal ensino de Jesus? Foi o amor. Mas Jesus, ele fala, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Na verdade, quando pessoas, elas creem no evangelho, elas se posicionam com o evangelho, automaticamente elas entram em conflito com o mundo. E aí isso vai acontecer mesmo dentro da própria casa. Pais vão se voltar contra filhos, sogros contra noras e genros, irmão contra irmão, os inimigos são da própria família. O conflito surge quando o evangelho entra na vida de alguém. Então, evitar esse tipo de conflito, que é interessante, que existe hoje um esforço, né, da igreja, do meio evangélico, para amenizar esse conflito. E é isso, aí a mensagem ela não é tão clara para evitar justamente esse conflito. Então, evitar esse conflito é pecado. É pecado, quando a gente tenta tirar esse conflito do mundo, fazer com que o evangelho se torne mais aceitável pelo mundo, isso é pecado. É por isso que existe uma diferença entre o pacificador, aquele que promove a paz, e aquele que é um amante, um idólatra da paz. O idólatra, ele se torna idólatra quando aquilo que ele deseja, para você ter aquilo que você deseja, você peca. E às vezes a gente deseja a paz de forma pecaminosa. Como? Os exemplos que eu dei. Você viu o seu irmão em pecado, falou, eu não quero acabar com a paz que a gente tem no nosso relacionamento, eu não vou falar nada. Percebe? Porque eu quero manter a paz a qualquer custo, eu evito o conflito que é necessário. Quando eu escuto um colega do mundo falando uma besteira, e ali eu posso entrar num conflito mostrando que o evangelho mostra algo diferente, mas eu falo, eu vou ficar quieto porque eu não quero perder a amizade, eu não quero ficar mal visto na empresa, na escola, na classe, eu não quero entrar num momento constrangedor. Então, quando eu evito isso para manter a paz, é pecado. Então, isso é um idólatra da paz, um amante da paz, aquele que ele ama mais a paz do que o próximo. Ele que permaneça no erro dele, no pecado dele, mas eu não quero abrir mão da minha paz, isso é pecado. Agora o pacificador, ele não foge de conflito, mas ele entra no conflito para promover a paz. O que ele fala, como ele fala, é buscando a paz, não é para humilhar e destruir o outro. Então é sobre isso a nossa classe. Já uma pergunta? Fala. Não perca as próximas aulas. Uma pergunta, todo conflito, ele vai terminar resolvido? Nós vamos falar sobre isso. Provavelmente, sabe qual aula? Não vou falar, para você vir em todas. Mas é uma boa pergunta que a gente vai lidar com isso, tá bom? É verdade, não estou enrolando vocês. Não compre o livro para ver a resposta. Bancada. Vem na classe. Vamos orar então, pela nossa conversa e pela nossa classe. Deus, obrigado pela oportunidade que temos de crescer em maturidade. Já fomos desafiados agora pela manhã. E aprendemos que a verdadeira maturidade é confiar no Senhor, continuar louvando a Ti, mesmo quando nós não enxergamos ao Senhor, em meio a tanto sofrimento, em tanta dificuldade. E agora queremos também crescer, Deus, uma área bem específica, que é sermos maduros na forma como a gente lida com os conflitos. Nos ajude, Deus, nessa caminhada dessas aulas, seja um tempo gostoso, edificante. E que de fato Deus transforme os momentos de conflitos na nossa vida, momentos de edificação, momentos que o teu evangelho seja espelhado e o Senhor seja glorificado em nós. Precisamos da tua ajuda, por isso pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, as nossas duas primeiras aulas, elas vão falar basicamente o que você precisa ter para que o conflito seja edificante. Depois nós vamos falar sobre as partes práticas como essa que foi levantada aqui. A gente geralmente quer pensar na parte prática, tá? Como é que eu faço então para resolver o conflito de forma edificante? Nós precisamos primeiro tratar o nosso coração. Então hoje nós vamos ver os pré-requisitos para a resolução de conflitos. Isso é baseado em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, que diz aí, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É muito interessante que Efésios, a primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, Paulo relembra o Evangelho e o propósito do Evangelho. Nós somos perdoados sem nós merecermos, para que em nós a graça de Deus, essa característica de que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, fica evidente. Então, se nós somos chamados para isso, para manifestar a graça de Deus é quando nós damos para a pessoa o que ela não merece. Ele fala, então, gente, vivam de maneira digna desse chamado. Como? Quatro virtudes: humildade, o dócil, que é mansidão, paciência, e o suportando uns aos outros, que a gente vai chamar de tolerância. Quando nós temos essas quatro virtudes, e nós precisamos lutar para tê-las em nossa vida, ele diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando nós temos essas quatro virtudes, é interessante, o resultado é o quê? É unidade. Quando nós somos humildes, mansos, pacientes e tolerantes, isso contribui para a unidade nos relacionamentos. Então, isso funciona no casamento. Isso funciona no relacionamento pais e filhos, funciona nos relacionamentos no trabalho, na igreja. Então, para ter paz nos relacionamentos, é necessário humildade, mansidão, paciência e tolerância. Agora lembra, essas não são virtudes que vêm de nós. Nós estamos lendo o capítulo 4 de Efésios. Nós precisamos entender os primeiros três capítulos, o Evangelho, que Deus fez por nós. Como em Cristo Jesus nós vemos humildade, mansidão, paciência e tolerância, que nos salvou e nos perdoou. Então, a partir disso, e a partir da própria capacitação que Deus nos dá, o Espírito Santo que produz o que em nós? Amor, alegria, paz, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso são frutos que o Espírito produz em nós. Então, nós não podemos exigir isso de alguém que não conhece o Evangelho e de alguém que não tem o Espírito Santo. Por exemplo, no aspecto prático, então eu não posso exigir isso do meu filho que não é convertido. Eu vou trabalhar isso, eu quero ajudá-lo a entender isso, mas entenda, isso só vai ser real na vida dos nossos filhos quando eles crerem no Evangelho. A mesma coisa no meu amigo, cara, eu não suporto aquele amigo. Eu tento falar de humildade para ele, mas ele é muito orgulhoso. Ele não vai entender. Enquanto o Evangelho não fizer sentido para ele, eu preciso pregar o Evangelho para ele. A partir então da pregação do Evangelho, ele tem uma vida transformada, ele recebe o Espírito Santo, e isso se torna real. E relacionamentos se tornam possíveis. Tudo bem? Por isso que casamentos acabam no mundo. Por isso que as pessoas não querem ter filhos. Por isso que as pessoas não têm mais compromisso com a igreja de membresia. Por isso que os relacionamentos são chamados hoje de relacionamentos líquidos. Igual esse que caiu em cima de mim. Por quê? Assim que surge o conflito, descarta. Então, aplicando aí para a nossa vida, né, sem os pré-requisitos, é impossível resolver conflitos. Jesus, ele disse, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, quando nós entramos num conflito, e no meu coração não tem humildade, não tem mansidão, não tem paciência, não tem tolerância, mas ao invés disso, no meu coração tem orgulho, tem ira, tem impaciência, tem intolerância, gente, como é que vai ser esse conflito? O que vai sair da minha boca? Só essas coisas. E aí, então, o conflito ele não vai ser resolvido, o conflito ele não acaba. Vai sair da minha boca o que o meu coração está cheio. Se é orgulho, vai sair orgulho. Isso vai ficar evidente num conflito. Jesus, ele questiona os fariseus, lá em Mateus 12, dizendo, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então, como você pode querer ter um conflito edificante se o seu coração está cheio de maldade e egoísmo? Então, nós precisamos tratar primeiro o nosso coração antes de resolver um conflito. Tudo bem? Então, primeiro, primeira virtude, nós vamos ver duas hoje, a humildade e a mansidão. Primeira virtude, então, é a humildade. O primeiro pré-requisito é humildade. Paulo diz, sejam completamente humildes. É o que Paulo diz lá em Efésios 4, 2. Lembra, ele também depois vai dizer no versículo 3, façam todo o esforço, isso é uma luta. Assim como é difícil desligar o celular, uma luta. Gente, fica tranquilo, que eu sei o que é isso. Quando eu toco o celular, eu sei que não é de propósito, a gente entra em desespero, nenhum botão funciona, a gente finge que não é com a gente. Ah, Júnior, que beleza, o Júnior se entregou aí, ó. O Júnior humildemente disse que foi o Darcio que deixou aqui. E o Darcio deve estar ligando, procurando onde está, né? Que beleza. Faz parte. Agora pensa comigo, o que geralmente nos atrapalha de resolver conflitos? Gente, o Darcio está ali atrás pedindo perdão para todos. Está tudo certo? Resolvemos esse conflito. O que atrapalha de resolver conflitos é o orgulho. Provérbios diz, o orgulho só gera discussões, o orgulho só gera conflitos. Então, se você entra para resolver um conflito com um coração orgulhoso, você só vai produzir mais e mais conflitos. O que é o orgulho? O orgulho é a relutância de admitir quando estou errado. É difícil para a gente falar, não, é verdade, estou errado. A gente nunca desconfia de nós mesmos, sempre desconfia do outro, primeiro. E a gente vai relutando para aceitar nosso erro. É ficar na defensiva, transferir culpa, justificar, ficar irado quando sou legitimamente reprovado. É ficar impaciente, aborrecido quando contestado, principalmente quando isso acontece em público, né? O seu celular toca em público e... Hipersensibilidade à correção. Alguém falou de uma coisinha ali para você melhorar, você acaba com a sua semana. Quando injustiçado, não está disposto a perdoar. Sabe que o orgulho ele não se manifesta simplesmente quando eu estou errado, mas quando a outra pessoa também está errado, eu posso ser orgulhoso e demorar para perdoar aquela pessoa. Uma dificuldade de estar satisfeito com os outros. Os outros nunca são suficientes bons para você. E é interessante porque no conflito, ele sempre vai exigir, ele vai envolver confissões, ou na maioria das vezes vai exigir confissões. A gente vai ver que nem todo conflito é fruto de pecado, e é pecado, dentro um pouco da pergunta que foi tratada, às vezes tem coisas que a gente não vai concordar e está tudo bem. Ninguém está em pecado, nesse caso não exige uma confissão. Mas na maioria das vezes, o conflito ele vai exigir uma confissão. Alguém vai ter que reconhecer que está errado e pedir perdão. E aí, se a pessoa é orgulhosa, ela não vai pedir perdão. E uma vez que não tem pedido de perdão, o conflito não é resolvido. Isso é interessante, gente. O conflito, quando envolve pecado, ele sempre, necessariamente, ele precisa ter uma confissão de pecado, um pedido de perdão, e precisa ter o perdão por parte da pessoa ofendida. Porque quando fica só naquele, nós conversamos, mas ninguém pediu perdão, ninguém perdoou, aquele negócio fica aberto. O que vai acontecer? Mais para frente vai ter um conflito e vai reaparecer o que não foi perdoado e nem confessado. É difícil, né? E é difícil isso. Para mim é muito difícil reconhecer, pedir perdão, me perdoa. Mas isso é necessário para resolver conflito. O que torna difícil para eu falar me perdoa? Meu orgulho. Meu orgulho. Então, por isso a necessidade de humildade para resolver conflitos. E olha o perigo do orgulho. O orgulho ele funciona como uma AIDS da alma. A AIDS é uma doença que impede que seu corpo reconheça infecções, doenças. Às vezes doenças que elas não são fatais, mas uma vez que a pessoa tem a AIDS e o corpo não reconhece essa doença, então não luta contra essa doença, esse vírus que não é mortal se torna mortal para a pessoa que tem AIDS. Então o orgulho, ele cega a pessoa para o pecado em sua própria vida. Primeiro cega para o próprio orgulho e depois cega para outros pecados e falhas que a pessoa tem. O orgulho faz com que nos sintamos espiritualmente saudáveis quando na verdade nós estamos em fase terminal. Você já teve essa experiência de repreender, de entrar em conflito com uma pessoa que está em pecado profundo e ela não se enxerga em pecado. É desesperador. É isso que o orgulho faz. O orgulho faz, então, com que a gente odeie a repreensão e a correção. E a Bíblia deixa bem claro nisso. Provérbios diz, vários textos, quando vem orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho só gera discussões. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Já o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, orgulho, vem antes da queda. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Faz sentido, gente? Se nós não temos humildade, se nós deixamos o orgulho dominar o nosso coração, nós vamos ter muita dificuldade para lidar com conflitos. Já a humildade, ele nos leva a enxergar a nós mesmos sob a perspectiva do Evangelho. Mas para a gente vai ler um texto sobre isso, Romanos 12 fala sobre isso, né? Cada um tem uma visão equilibrada de si mesmo. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu lembro primeiro que eu sou um pecador. Sou um pecador. E esse fato, essa verdade, já deveria me levar a desconfiar de mim mesmo primeiro. Quando alguém chega com uma crítica, eu não tenho que pensar, puxa, essa pessoa está equivocada. Eu tenho que pensar, puxa, será que isso realmente está acontecendo comigo? Eu tenho potencial para isso. Eu tenho potencial para essa maldade. Então deixa eu avaliar a mim mesmo. Mas aí o evangelho não nos deixa lá embaixo. O evangelho diz o quê? Que nós somos pecadores perdoados, aceitos por Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Então, o meu valor, a minha identidade não está no meu desenvolvimento, mas na minha habilidade, na minha eficácia. Ah, se eu não peco, então eu sou uma pessoa boa. Não. Eu erro, mas ainda assim o meu valor está em Cristo, que me perdoou e que pela sua graça está me transformando, e nele eu sou salvo. Então eu não preciso depender do meu desempenho para me sentir bem, eu preciso depender da obra de Cristo Jesus. Então se eu entro com essa mentalidade para um conflito, eu vou entrar com mais humildade. Vamos discutir aqui porque, ó, realmente eu tenho potencial para estar errado. Então vamos entender o que aconteceu. Aqui, ó, mais uma vez, o orgulho faz o quê? O orgulho nos faz responder defensivamente quando reprovados. O orgulho nos leva a tentar exagerar nossas virtudes e minimizar as nossas falhas. Já viu isso, não? Uma vez conversando com um cara do mundo, né, e ele se gabando das suas aventuras amorosas, né? E ele tinha um relacionamento, né? E aí eu confrontei quanto a isso, né? Falei, cara, mas e aí o seu relacionamento, né? A sua esposa? Não, cara, eu sei que eu sou uma pessoa, ele não usou essa palavra, mas adúltera, mas uma coisa que eu não faço. Quando eu estou com a pessoa, eu penso nela, não penso na outra. Ah, tá. Então tá resolvido, né? Então a gente faz isso, a gente minimiza o nosso pecado e supervaloriza as nossas virtudes para de alguma forma mostrar que nós não somos tão ruins assim. O orgulho nos leva a produzir uma atitude severa, crítica, condenatória em relação aos outros. Eu sou uma pessoa muito crítica de tudo, das pessoas, né? Você critica o pregador, você critica o pessoal da música, você critica o pai que não disciplina o filho lá atrás, você critica o salgado da cantina, você critica o pessoal do estacionamento, você critica... Isso é uma evidência do orgulho. O orgulho nos leva a comentarmos sobre as nossas realizações, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. Já fez isso, não? Às vezes num conflito, está ali num conflito, mas pelo menos eu evangelizei 3 pessoas por semana. Não tá... O conflito não é porque você evangeliza. O orgulho nos leva a concordarmos externamente quando não concordamos internamente. Tá bom, você está certo, eu estou errado. O orgulho nos leva a dizer sim quando deveríamos dizer não. Com medo do que a pessoa vai pensar de nós. O orgulho nos leva a sermos parciais. O orgulho nos leva à indecisão com medo de desagradar pessoas. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de decidir? Por que ela tem dificuldade de decidir? Por causa do orgulho. Fala, se eu falar sim, aí tal pessoa vai pensar isso de mim. Mas se eu falar não, a outra pessoa vai pensar isso de mim. E aí ele vai calculando onde ele vai ter danos menores para o seu orgulho, para a sua dignidade, e ele não toma decisão. O orgulho nos leva a mandar ao invés de obedecer, a ensinar ao invés de aprender e falar ao invés de ouvir. Olha aquela pessoa que só fala, você não consegue falar? Isso é uma manifestação de orgulho. Eu vou falar porque você não tem nada de bom para me dizer. Já eu, ouça a voz da sabedoria. O orgulho nos leva à impaciência, que é o próximo tema depois. Então vamos lá, diferenças aí entre... O orgulho e a humildade. O orgulho é a ilusão de que as nossas realizações são essencialmente resultado dos nossos próprios esforços. Então o orgulho ele traz essa ilusão. Nós vemos algo que não é real. E nós olhamos para aquilo que nós fazemos e achamos que nós somos responsáveis por aquilo. Ou nós somos responsáveis sozinhos. Nós esquecemos que todas as coisas vêm de Deus e que Deus usa outras pessoas para nos ajudar. Então Paulo diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Então por mais que a gente tenha grandes realizações na nossa vida, e Deus nos use para grandes coisas, nós temos que ser humildes, porque é Deus nos usando, é Deus agindo na nossa vida. Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Então, a visão de que tudo de bom vem de Deus, isso nos torna mais humildes. E aí isso reflete na forma como a gente lida com o conflito. Então, algumas perguntas aí. Pela glória de quem você estava lutando no último conflito? Tenta lembrar o último conflito que você teve. Hoje de manhã. Vindo para a igreja. Você estava lutando pela glória de quem? De Deus ou a sua? Até que ponto você estava usando a sua lógica, a sua capacidade de comunicação e as escrituras para mostrar amor ao próximo e amor a Deus? Porque no conflito, né, não sei se você é assim, mas às vezes no conflito eu vou argumentar, eu vou criar uma lógica para mostrar que a outra pessoa está errada, né? Mas aí essa argumentação ela é montada não para que a outra pessoa seja edificada, não para que Deus seja glorificado, é para que fique certo, que eu estou certo e você está errado, é isso. De novo, é a minha glória. Outra pergunta, um pouco mais de humildade da sua parte teria ajudado a resolver o conflito mais rápido? Lembra, a nossa reputação não deve ser prioridade no conflito. Prioridade no nosso conflito é a glória de Deus. Primeiro, Deus ser visto na nossa vida, na forma como eu lido com o conflito, e a edificação do próximo deve ser a prioridade. Outra coisa, o orgulho é considerarmos nós mesmos acima e além da condição e proporção que Deus designou para nós. Então pensa aí, na condição é qualquer condição física, seu aspecto físico, a sua saúde, seu intelecto, sua posição social, seu nível de maturidade espiritual. São as condições que Deus te deu hoje, é isso que tem. E proporção é a magnitude, a quantidade, o grau disso. Às vezes eu me acho mais espiritual do que eu sou. Eu me acho mais maduro do que eu sou. Isso é orgulho. E aí Paulo diz, pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então lembra, tudo que eu recebi vem de Deus, então eu preciso estar contente com isso, e isso se manifesta na forma, nos nossos relacionamentos. Eu não tento parecer mais do que eu sou num relacionamento, num conflito. Então, uma pessoa orgulhosa, nesse sentido, ele dá carteirada. E às vezes acontece, é tão triste quando acontece, às vezes aqui na igreja, assim, existe um conflito, e aí a pessoa diz, você sabe quanto tempo eu tenho aqui na PIBA? Se alguém fala isso para mim, eu falo, nossa, e tanto tempo você não aprendeu nada? Brincadeira, não pode fazer isso, gente. Ai, ai, ai. Isso é um exemplo do que não fazer num conflito. Tá vendo, gente? Por isso que eu preciso dessa lição. Então é isso, aí não, mas é porque eu tenho pós-graduação nesse assunto. Não, porque eu tenho, né, tanto tempo lidando com esse assunto, e porque você quer fazer com que fazer, você sabe e a outra pessoa não sabe. Isso não é humildade. No conflito humilde, ele reconhece as suas limitações. Tem áreas que eu não sei. Tem áreas que outras pessoas elas sabem mais do que eu. E até em conflitos sobre circunstâncias, eu preciso entender, talvez eu não saiba tudo o que aconteceu. Humilde reconhece a importância do ponto de vista do outro. Quando foi na última vez que num conflito você falou, nossa, deixa eu tentar entender o ponto de vista dele? Não é, a gente só quer falar do nosso ponto de vista. Você não está me entendendo. Tá, então para, entenda o outro. Isso é humildade. E aí o orgulho é o desejo de ser considerado pelos outros acima e além da condição e proporção que Deus designou para nós. Então eu me acho mais do que sou, e aí eu começo a exigir que os outros me achem mais do que eu sou. Se já é ruim você se achar mais do que é, é pior ainda você exigir que os outros te achem mais do que você é. Esse foi o pecado de Ananias e Safira. Lembra Ananias e Safira? Qual foi o pecado deles? O pecado deles não foi reter parte da oferta. Lembra? Eles venderam um terreno, pegaram parte do dinheiro, guardaram para si, pegaram outra parte e entregaram para os apóstolos. Mas quando eles entregaram, eles falaram o quê? Ah, isso aqui é tudo que a gente conseguiu no terreno. Ou seja, eles quiseram parecer mais do que eles eram. Isso custou a vida deles. Outros exemplos é o Diótrefes. João diz: escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Sendo que o exemplo é Cristo Jesus. Nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, pode ser que, de repente, você está discutindo num conflito sobre um assunto que você sabe muito mais do que a outra pessoa. Mas o humilde, ele não vai demonstrar isso. Ele vai ouvir o outro, mesmo sabendo que talvez ele saiba menos. Eu me sinto muito assim na igreja, quando eu tô pregando, e aí tem aqui, gente, é terrível essa sensação. Tem professores de seminário. Imagina você pregar na mesma igreja que tem um Davi Merck sentado, o Davi Cox. Gente, isso é horrível. Mas às vezes é interessante como são pessoas humildes, elas chegam e vêm elogiar. Eu fico pensando assim, ele está sendo muito humilde. Mas é isso, é essa humildade que Deus espera de nós. Então, num conflito, você estava interessado em ouvir o que o outro dizia no conflito? Você mentiu ou supervalorizou suas virtudes e minimizou suas falhas? Você teve uma atitude bondosa, compassiva, respeitosa e ensinável? Você estava mais focado na pessoa e no problema ou em como você estava se saindo no conflito? Você encorajou a outra pessoa? É isso que eu acho que é uma das coisas bem práticas que a gente pode fazer num conflito, é um encorajamento do outro. Você vai argumentar, interessante seu ponto de vista, não tinha pensado nisso. Louva a Deus como Ele está te usando nessa minha conversa. E aí você entra com o seu argumento. Você foi parcial na análise dos fatos. É interessante quando a pessoa ela vai contar sobre algum problema, geralmente ela conta todo um filme. Mas é interessante que ela nunca aparece no filme. Não, porque a minha esposa, ela chegou e falou isso, e ficou brava, e disse que vai sair de casa. Isso é terrível, isso não é uma coisa de uma mulher crente. Falei mesmo, e ela chegou do nada falando assim? Ou aconteceu alguma coisa antes? Ah, então, pastor, é que eu também. Aí ele entra na história, o negócio muda. Você foi paciente quando foi contrariado? Dá para enxergar bem essa. Toma, toma. Próximo, orgulho é o desejo de exaltar a nós mesmos acima e além da condição, da proporção que Deus designou a nós. Então pensa, já é ruim considerar a si mesmo além do que Deus nos deu. É pior querer que os outros achem que nós somos mais do que Deus nos deu. E é pior ainda a gente exaltar a nós mesmos acima daquilo que Deus nos deu. Lembra, gente, esse foi o pecado do diabo. Esse foi o pecado de Adão. E esse foi o pecado de Ananias. Percebe então que ele é um pecado que ele é grave. Não é novo você querer se exaltar mais do que você é. Isso aparece no conflito. Já a humildade é o contentamento com a condição que Deus nos deu. Esse desejo de se exaltar é o que leva ao conflito. O texto que disseca o conflito é Tiago 3 e 4. Um excelente texto para a gente ler, fazer devocional, para a gente lidar com a questão do conflito. Mas Tiago vai falar: de onde vêm as guerras e contendas? De onde vêm os conflitos? Não vem das paixões que guerreiam dentro de nós? Esse desejo, o desejo de se exaltar, ele vai gerar conflitos. Então, lá no final, nessa passagem, Tiago vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tudo bem? Então, Primeiro pré-requisito, então, para a gente lidar com um conflito, para que ele seja edificante, é sermos humildes e não orgulhosos. Próximo requisito é mansidão. Paulo diz, lá em Efésios 4, sejam completamente dóceis, mansos. E é impossível ser manso se você não for humilde. Humilde é você considerar o outro superior. Quando você considera o outro inferior, você perde a paciência. Você deixa ser controlado pelas suas emoções. Um conflito, ele exige mansidão. Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais, que têm o Espírito Santo, deverão restaurá-lo com mansidão. Você chega e fala, não acredito que você fez isso. Ah, mas eu jamais passaria na minha cabeça fazer isso que você fez. Como que você foi idiota a ponto de fazer isso? Como que você se sentiria se eu te exortasse assim? Falou, nossa, é verdade. Puxa, eu me arrependo do meu pecado. Obrigado, Ricardo. É isso que você faria, não? Não, você é colocado contra a parede e aí você parte para a briga também. Então, ser humilde é reconhecer que é um pecador ajudando outro pecador. É isso. Ele diz, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Eu estou conversando com uma pessoa de igual para igual. É interessante que existe mais versículos na Bíblia nos alertando contra a ira do que contra o medo. Sabia disso? Há cerca de 500 versículos falando contra a ira, para a gente lidar com a ira. E cerca de 350 para lidar com o medo. Então a gente luta muito mais com a ira, a falta de mansidão, do que com o medo. Então a mansidão é a capacidade que você tem de distinguir, de entender o que é uma ira justa, correta, de uma ira pecaminosa. Nem toda ira é errada. Mas a maioria delas é. Como a gente sabe distinguir? Uma ira justa é quando a vontade de Deus não é satisfeita. Quando Deus, a glória de Deus, ela é ofendida. Onde Cristo é o Senhor, onde a busca é pela glória de Deus, a exaltação é de Deus, e Deus, ele é o Deus da história. Mas a ira pecaminosa é quando eu não obtenho o que eu quero, são os meus desejos que são frustrados, não são os desejos de Deus. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu desejo, aquele desejo onde eu busco satisfação não em Deus, mas em outras coisas. E eu sou Deus da minha própria vida. Por isso que na maioria das vezes nossa ira é pecaminosa. Inclusive, às vezes quando a gente confunde a ira justa com a ira pecaminosa. Por exemplo, você vê uma escola de samba colocando a família em conserva. O que produz em nós? Ira. Aí você pensou na ira pela glória de Deus, não acredita, a glória de Deus está sendo ofendida, ou porque você tem uma família conservadora, você se sentiu ofendido? O que te motivou a falar sobre esse assunto? Então, muitas vezes a ofensa é contra Deus, mas nós pegamos a ofensa contra nós mesmos e tratamos com uma ira pecaminosa. Então Paulo diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Esse versículo 31 nos ajuda bastante a distinguir a ira pecaminosa. A ira que vem por fruto de amargura, falta de perdão, indignação, que eu acho que o que gerou para nós a escola de samba foi isso. Nós não fomos tratados de forma digna. E a ira, essa raiva explosiva, que aí gera gritaria, eu começo a falar alto, ou calúnia, começo a falar mal, vou difamar a pessoa. Ou, o que eu vou fazer e vou falar é intencionando o mal da outra pessoa. Isso que eu vou fazer, eu quero produzir o mal na vida dela. Então, isso é uma ira pecaminosa. A mansidão, ele olha para isso. Talvez venha a ira, Mas ele começa a avaliar a circunstância a partir da palavra de Deus. Quem que fez isso? Uma escola de samba. Gente, pode vir algo bom de uma escola de samba? Qual que é o problema deles? A falta da graça de Deus. Pouco tempo atrás era eu fazendo a mesma coisa. Por que eu não faço hoje? Porque eu me tornei bom? Não, porque a graça de Deus me alcançou. O que essas pessoas precisam? Da graça de Deus. Vamos orar por eles. É isso que a gente ia fazer. É isso que a mansidão nos leva a fazer. Mesmo numa ira justa, ela deve ser controlada com mansidão, porque é isso que Deus fez conosco. A ira de Deus estava sobre nós por causa do nosso pecado, e mesmo assim ele agiu conosco com mansidão. Segundo, mansidão é recusar-se a permitir que qualquer desejo se torne enraizado tão profundamente que produza ira, seja para tentar obtê-lo ou pelo resultado de não obtê-lo. Então lembra o que Tiago diz lá no capítulo 4, né? O que produz um conflito é um desejo. É um desejo tão grande que aí isso gera um conflito. E pode ser desejos bons. Irmãos, eu quero então que agora todo mundo fique na escola bíblica dominical. Isso é um desejo bom? É um desejo bom. Mas imagina se eu começar a ficar irado porque as pessoas vão embora. E aí eu vou fazer o seguinte, quer saber? Começou o culto, nós vamos trancar o portão e ninguém sai daqui. Não vai dar certo, certo? É um desejo bom, mas a forma para obter esse desejo não pode ser de uma forma pecaminosa. Então, eu não posso permitir que desejos se tornem profundos no meu coração. Então, quando eu estou numa briga, né, num conflito, eu tenho que perguntar, o que exatamente eu desejo que o meu oponente não está me dando? E, de repente, a resposta a essa pergunta fala, cara, que negócio mais banal. Não vale a pena prolongar o conflito por causa disso. O que eu quero é algo que Deus também quer. É por isso que eu acho interessante que Tiago diz, nesse contexto, né, as brigas e contendas, elas vêm por causa das nossas paixões que guerreiam dentro de nós. E ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Se a gente começa a orar para Deus por aquilo que nós desejamos, talvez muitas vezes nós vamos perceber que o desejo ele é fútil. E então eu não vou brigar por isso. Não vou entrar num conflito por isso. Terceiro. Mansidão é saber aproveitar a ira justa de modo que possa ser usada para pôr fim somente naquelas coisas que Deus aprovaria que fossem terminadas. Então, eu preciso entender o que realmente o conflito, ele vai produzir algo que Deus quer. Nós ficamos irados muito facilmente. Qualquer problema gera uma ira. Né? Eu estava pensando, um negócio que sempre me deixa irado e não faz muito sentido, é quando eu me perco com o carro. Estou indo para um lugar e me perco. Eu fico irado. A culpa é minha, eu fico irado. Né? Graças a Deus pelo GPS. Mas às vezes eu me perco com o GPS. Eu sou tão bom que eu consigo me perder com o GPS. Mas aí como é que eu tenho que responder à ira? Nós respondemos à ira de duas formas básicas que podem se formar num combo. Primeiro, eu estou irado, e aí eu posso ficar introvertido, eu me fecho. Eu fico de mau humor, eu me isolo, eu fico indiferente às outras pessoas. Às vezes eu até acho que estou praticando Efésios 4:26. Irai-vos, não pequeis. Então vou ficar quieto na minha aqui, não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, não vai prestar. Aí você se fecha. Todo mundo vê. Está lá de mau humor, de bico. Né? Ou a gente reage com ventilação. A gente explode, a gente estoura, a gente grita, a gente xinga. A gente é violento, seja fisicamente, seja emocionalmente. Nós usamos o sarcasmo. O que une os dois, a raiz dos dois é o pecado. Que é o desejo de causar mal ao próximo. Porque quando você fica quieto por quê? Agora eu vou falar, vou dar um gelo também. Quero que aquela pessoa sofra com a minha ausência. Né? Ou eu vou explodir e aí eu quero de alguma forma, na forma que eu falo, aquilo que eu falo, machuque a outra pessoa. Então a intenção sempre é a maldade. Aí o que acontece? A gente faz os combos. Né? Os combos. Número um. O combo ventilação antes da introversão. Primeiro você explode, você fala e aí você se fecha. Você fica dias sem falar. Ou você fica dias sem falar e explode. Como que você tem expressado a sua ira? A comunicação irada, ela impede a resolução de conflito. Porque se eu me fecho, não tem comunicação. E aí não resolve. Ou se eu falo gritando e xingando, e aí o conflito não se resolve. Então, eu preciso ser manso, controlar a minha ira. Quarto, a mansidão envolve saber pensar durante a provocação. Isso aqui é muito difícil para mim. A pessoa falou alguma coisa e você para pensar, realmente, eu vi algo sobre isso na IBD, domingo, e agora eu vou responder de acordo com aquilo que eu aprendi. É isso, não? E a Bíblia fala para a gente tomar cuidado com isso. Porque os conflitos, eles geram diversas emoções em nós. Ira, medo, ansiedade, indignação. Isso atrapalha, inclusive, fisicamente a gente pensar. Porque a adrenalina sobe, o coração começa a bater mais rápido, a pressão sobe. Você já fez? Eu fiz uma vez o mapa, né? Aquele exame da pressão. E eu tive que lidar com um conflito, com aquele negócio aqui inchando no meu braço. Eu tive que colocar depois no relatório. Eu tive uma situação difícil nesse momento. O médico falou, cara, sua pressão subiu nesse ponto. O que estava acontecendo? Ah, era um conflito. Então isso acontece, fisicamente isso acontece. Você começa a respirar errado, né? Começa a tremer, boca seca. Né? E aí você não pensa. Mas cuidado. Né? O que a Bíblia lá fala? Primeiro, o amor não se ira facilmente. E aí nós somos chamados pelo Evangelho a levar todos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Os meus pensamentos, elas precisam ser controladas pelo Evangelho, porque uma vez que os meus pensamentos são controlados pelo Evangelho, as minhas emoções elas vão ser direcionadas, e eu não vou ser controlado pelas emoções. Nós vivemos numa ditadura das emoções. As pessoas estão sendo controladas pelas emoções e a sociedade está sendo moldada por conta das emoções. E aí eu me identifico com a emoção que eu tenho e você tem que me tratar de acordo com a emoção que eu estou tendo. Gente, não é isso que a Bíblia ensina. Nós não somos escravos das emoções. Mas as emoções, elas são escravas dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos, da forma como nós interpretamos. E as nossas interpretações têm que ser moldadas pela palavra de Deus. Só assim nós teremos emoções piedosas. Então eu preciso pensar antes de agir. Algumas perguntas para se fazer a si mesmo numa discussão. A pessoa realmente pecou contra mim? Existe algum desejo idólatra que está me controlando? Realmente eu tenho todos os fatos ou estou sendo precipitado? Meu coração está aumentando a provocação? Quais passagens bíblicas devem guiar meus pensamentos e ações nesse momento? E como que eu devo agir para atacar o problema e glorificar a Deus? São boas perguntas para fazer num conflito. Quinto, mansidão é saber como dirigir não somente os seus pensamentos, mas também sua língua, seu semblante, sua linguagem corporal durante os momentos de provocação. Isso aqui já foi difícil para mim. Disfarçar até consigo assim não falar, mas a cara. E às vezes eu tô bem, tô sorridente, eu tô ficando roxo. Gente, deixa eu explicar uma coisa, gente. Nem sempre eu sinto que eu tô vermelho e tô roxo, tá bom? Então nem sempre que eu tô vermelho e roxo, eu tô sentindo uma emoção de raiva. Às vezes eu tô bem, de verdade. Mas todas as vezes que eu tô com raiva, ou sem graça, eu vou ficando vermelho e roxo. Mas então eu não consigo disfarçar muitas vezes. Mas é interessante que a mansidão se expressa naquilo que nós falamos e como nós falamos. Nas nossas palavras, nosso tom de voz e na nossa expressão corporal. O tom, ele às vezes dá o significado do que você está falando, não é verdade? A gente serviu 3 anos em Itapeva, sul de São Paulo. E lá eles têm uma expressão que é xé. Xé. O que é xé? Depende do contexto da entonação. Você vai? Xé. Acho que não. Você vai? Xé. Vai, lógico. Então, às vezes a gente fala uma coisa, mas o tom quer dizer outra. Amor, você lava a louça para mim? Claro. Então, e é interessante que a Bíblia dá atenção para isso. O Provérbios diz, as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha que interessante, aquilo que a gente fala pode promover cura ou morte. O sábio de coração é considerado prudente, quem fala com equilíbrio promove a instrução. Se a gente fala com equilíbrio, a gente edifica a pessoa. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes a gente fala, promove o conflito ao invés de resolver. Paulo diz, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E olha que interessante o semblante agora. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Lembra de Caim? Deus perguntou para Caim, por que está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. E lá em Salmos a gente vê algo interessante. Quando o salmista está falando da sua angústia, da sua alma, lá no Salmo 42 e 43, ele diz, por que está abatido a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí a tradução literal diz, ele é a salvação da minha face. Interessante isso. Porque quando eu tenho uma visão correta de Deus, quando eu tenho uma perspectiva correta do Evangelho, isso se expressa na minha face. Mesmo no conflito eu fico tranquilo. Lembra de Estevão sendo apedrejado? A sua face resplandecia. Às vezes o cara nem pegou na pedra e eu já estou transtornado. Mas quando eu tenho uma visão correta de Cristo, as verdades de Deus estão no meu coração, isso transparece nas minhas palavras, mas no meu corpo. Isso é fantástico. E Salomão diz, quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Ou seja, a sabedoria de Deus transforma a nossa face. É melhor que plástica. Né? É isso, é por isso assim, que o crente ele não pode parecer rabugento. O evangelho tem que se expressar na nossa face, nas nossas expressões. Isso também dentro de um conflito. Próximo. A mansidão é permanecer em silêncio quando estiver irado para considerar uma resposta apropriada. Né? A gente tem falado bastante sobre isso. Vários textos em Provérbios que falam sobre pensar antes de falar. Não vou ler todos eles aqui, mas depois eu posso passar esse slide aí para os irmãos. E por último, mansidão é perdoar rapidamente o ofensor, não permitindo assim que você fique remoendo e relembrando a provocação. Então, a amargura é o resultado de você não perdoar alguém. Aconteceu uma ofensa, você não tratou, aquilo ficou dentro do seu coração, cozinhando dentro do seu coração. E aí, então, isso vai se expressar numa ira, num momento de explosão. Mas nós devemos tratar o pecado, as ofensas, do nosso próprio coração. Jesus ele ensinou sobre perdão em Mateus 18, quando nós lembramos do servo que foi perdoado por uma dívida impagável e não foi capaz de perdoar o seu conservo por uma dívida pagável. Então, por conta disso, o rei o colocou na prisão, porque ele não foi capaz de perdoar, mesmo que ele tenha sido perdoado, e ele então era torturado, e Jesus diz assim, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então muitas vezes nós perdemos a mansidão por causa da amargura, falta de perdão. E algumas coisas sobre o perdão, né? O perdão deve ser concedido só se o pecado tiver sido cometido contra você. No sentido de que Às vezes eu tô bravo com uma pessoa, mas não porque ela pecou contra mim, mas porque ela não fez algo que eu queria. Isso não é pecado, fazer o que você não fazer o que você quer. É pecado não fazer o que Deus quer. Então cuidado. A parte ofendida às vezes tem que tomar a iniciativa do perdão. É interessante, porque às vezes a pessoa pecou e a gente fala assim, não vou falar nada, foi ele que pecou. Mas Jesus é claro, ele diz, muitas vezes, quando você pecou, você tem que tomar a iniciativa. Se você chegar para oferecer uma oferta, chegar lá no altar, lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta, volta, acerta com seu irmão e depois você apresenta a sua oferta. Então você pecou, toma a iniciativa. Porém, Mateus 18 diz que quando o irmão pecar contra você, você vai repreendê-lo. Então como eu sei, pastor, que se é o ofendido ou o ofensor que tem que tomar a iniciativa? É bem simples. Quando você for ofendido, é você que toma a iniciativa. Quando você for ofensor, é você que toma a iniciativa. É isso. Faça o seu papel para honrar a Deus. Terceiro, o perdão é caro, lembra? Quando você perdoa alguém, por que é difícil perdoar alguém? Porque quando você perdoa alguém, você assume o prejuízo. Se eu pegar R$500 emprestado seu, depois falar, cara, não tem como pagar, e você falar assim, Ricardo, tá tranquilo, tá perdoado. Você está R$500 mais pobre, e eu não fico mais pobre, não tomo prejuízo nenhum. Por isso que é difícil perdoar, porque você pegar a pessoa que te ofendeu, e falar, cara, tá tudo certo, eu não vou cobrar. Você continua ofendido, você sofreu todo o prejuízo e outra pessoa não, mas é isso que é a expressão do evangelho, porque Cristo assumiu todo o prejuízo do nosso pecado, e nós pagamos o quê? Nada. Então perdoar é a expressão do evangelho. O perdão não é o mesmo que confiança, mas deve ser o alvo. Lembra, a pessoa pecou, pisou feio na bola, quando foi um negócio grave, você vai perdoar. Talvez vai demorar um tempinho para voltar a confiança e o relacionamento. Porém, cuidado. Porque nós usamos isso para aniquilar todas as pessoas. Eu te perdoei, mas você morreu para mim. Isso não é perdão. O perdão de Cristo... Cristo não nos perdoou e falou, gente, ó, vocês estão perdoados, mas agora vocês aí, eu aqui. Não! O perdão de Cristo nos trouxe para perto. Então o perdão deve levar para que o relacionamento se torne ainda mais... unido, mais íntimo do que era antes. Mas como eu sei que eu posso perdoar? Decida amá-lo, porque o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É no sentido que a pessoa pisou feio, mas eu creio que a graça de Deus pode transformá-la. Eu espero o melhor dele, não o pior. Isso é amor. O contrário não é amor. O perdão não foca nas causas secundárias, mas na soberania de Deus. Pensa no seguinte, se a pessoa te ofendeu, quem permitiu que a pessoa te ofendesse? Deus. Então no final, o responsável, aquele que tem o propósito para a ofensa é Deus. Foca nisso. Lembra de José? Como é que ele perdoou seus irmãos? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus, ele transformou em bem. Ele focou na soberania de Deus. Isso ajuda a gente a perdoar as pessoas. E o perdão envolve uma ação de vontade, não emoção, é uma decisão. A gente fala, ah, eu não estou pronto para perdoar. É porque é difícil, você está ali, você vai assumir o prejuízo. Você não vai sentir um sentimento gostosinho de falar, puxa, eu quero te perdoar. Não. Bom, aqui daria uma pregação, mas eu vou parar aqui. Simplesmente decida perdoar, porque Deus mandou, você perdoa, e perdão é você... não ficar remoendo na sua mente, quando eu olho para a pessoa que eu perdoei, e eu lembrar da coisa, eu não vou ficar alimentando aquilo, não, está perdoado, eu não vou lembrar a pessoa da ofensa dela, e eu não vou contar da ofensa dela para as outras pessoas, isso é o perdão. E por que a gente perdoa? Porque a gente foi perdoado em Cristo. E Cristo Jesus, quando ele se referiu a si mesmo, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Cristo, ele é humilde e manso e por causa disso nós somos salvos, perdoados nele. Os nossos conflitos precisam revelar o evangelho. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E confessamos o nosso pecado, Deus. É muito difícil sermos humildes. Nós somos orgulhosos. Precisamos da Tua graça. Precisamos relembrar o Evangelho. E precisamos da ajuda uns dos outros aqui, Deus, dos nossos irmãos, para crescermos em humildade e mansidão, para que resolvamos os nossos conflitos de forma que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Nos ajude a crescermos nisso, Deus, ao longo dessa caminhada, nessa classe na EBD. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, bom almoço a todos.